Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia bastante positivo para a soja, novamente lá na Bolsa de Chicago. Um movimento de alta que vem ocorrendo aí nas últimas semanas, aliás, em várias semanas já. O patamar alcançado aí passou os 10,50, que era um patamar tido como psicológico aí para o mercado. A gente já está vendo o maio caminhando para os 10,70 hoje, fechou pertinho disso, 10,68. Mas será que tem potencial para continuar subindo? O que que está justificando nesse momento essa elevação dos preços lá em Chicago? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado. Está aqui o Steve Caquia da Cereal Par. Seja bem-vindo, meu caro Steve. Obrigado pela participação mais uma vez conosco no Notícias Agrícolas. Como é que você está vendo esses números e principalmente essa alta de hoje foi motivada por que fundamento, Steve? Ou por que motivo?
Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. Realmente a gente continua no momento de mercado autista, como você bem falou. O primeiro objetivo talvez era 10,50, ultrapassamos isso e agora já tem gente buscando os 11 dólares. Por que a alta de hoje de 12 pontos nos primeiros contratos? Principalmente você teve dois ou três fatores importantes. Você tem a continuação da seca na Argentina, que é o principal, que está puxando mais o farelo do que a soja, mas a soja está pegando carona. Inclusive, hoje saiu estimativa da Bolsa da Argentina, de Rosário, falando em 44 milhões de toneladas. Algumas estimativas particulares falam que, se continuar nesse ritmo, a safra argentina pode ser inclusive inferior a 40 milhões de toneladas. E tivemos também as notícias de exportações americanas fortes, agressivas, da semana passada, e também notícias de vendas novas hoje de 250 mil toneladas, mais ou menos, sendo no mínimo 120, 130 mil toneladas para a China. Então, uma demanda forte, agressiva, aliada à seca na Argentina, fez com que a gente tenha mais um dia de alta no mercado internacional de soja.
Agora, temos um cenário então favorável, pelo menos no dia de hoje foi assim. Tem potencial para continuar dando ritmo aí para essas altas, Steve?
Daí quando a gente fala em potencial, a gente tem que olhar para o lado fundamental e o lado técnico. No lado fundamental, a gente sabe que, se você pegar os Estados Unidos e o Brasil junto, você tem uma safra de praticamente 220 milhões de toneladas. A safra argentina, na melhor hipótese, seria 55 milhões de toneladas. Ou seja, a quebra na safra da Argentina é grande, importante, mas tem um limite. E aí acho que o mercado já absorveu essa quebra. Mas o que é que está acontecendo? Você tem o lado especulador, o lado de fundos de investimentos, que estavam fora do mercado. E agora, vendo o mercado só subindo, obviamente eles estão querendo pegar a carona e entrando no mercado acreditando em preços melhores. Então, isso está ajudando o mercado, de repente, a reagir um pouco mais do que alguns esperavam nesse momento, que não podemos esquecer: o Brasil está em plena colheita de uma safra fantástica, uma safra recorde.
Pois é, e por isso é hora de vender ou dá para esperar mais um pouco, Steve?
Bom, a pergunta é pertinente, mas como sempre nesse mercado é complicado porque ninguém tem bola de cristal. Como eu falei anteriormente, por mais que eu acredito que o mercado ainda tem espaço para subir um pouco mais, eu acho também que o mercado está pronto para ter um movimento de garantia de lucros, porque se você acompanhar os gráficos, você vai ver que a linha de subida está bastante acentuada. Então, é possível que a gente veja um movimento de garantia de lucros, seja por fatores técnicos ou por fatores fundamentais, que por enquanto a gente não sabe, mas pode ser que semana que vem volte a chover na Argentina e jogue um balde de água fria no mercado. Então, nessa ótica, se a gente pensar o que que a gente imaginava de preço um mês, 2 meses atrás, o que está sendo hoje, e lembrando que a comercialização estava atrasada, Estados Unidos vai começar a plantar daqui a pouco uma safra grande também, se o clima permitir, e o Brasil está no meio de uma colheita de uma super safra. Então, tudo leva a crer de que a melhor estratégia seria, sim, da gente estar aproveitando nesse momento e não esperar, de repente, uma reviravolta para começar a vender.
Mas o que você tem observado? Seus clientes têm aproveitado? Você tem conversado com produtores? Qual é a postura deles? Eles estão vendendo?
Bom, na verdade, o que a gente tem observado, seja por contatos aqui na empresa, ou nas minhas viagens, eu acabei de chegar de Malta faz 4 semanas, 3 semanas, eu tenho feito algumas viagens, é que justamente por esse pensamento de que talvez poucos imaginavam uma reação significativa, se a gente vê o farelo subiu em torno de 25% em poucas semanas, eu acho que boa parte do mercado aproveitou esse momento melhor, sim, para adiantar um pouco mais a comercialização. Mas, nos últimos dias, a gente começou a sentir uma certa retração no interesse de venda. Não porque o pessoal, os vendedores, não querem aproveitar o preço. Aproveitaram um pouco e agora pararam, de repente, ou estão pensando em dar uma parada para estudar um pouco mais, para ver o potencial de subir. Então, você tem um pouco menos de interesse de venda, no sentido de que será que vai subir mais um pouco, espero mais um pouco ou continuo nesse ritmo de comercialização que eu fiz nas últimas semanas? Essa parece que está a dúvida na cabeça de alguns produtores, na cabeça de alguns vendedores. E quando tem essa dúvida, e como a gente sabe que o mercado é soberano e a direção ninguém tem 100% de certeza onde vai ser, a gente sempre tenta aconselhar. Em primeiro lugar, saber quanto que te custa, quanto que é a tua margem, e a partir daí você toma a tua decisão independentemente se vai dar seca, se vai chover, ou aí fica uma situação um pouco mais confortável para trabalhar, lembrando que a tua soja não é só soja, mas a tua soja é dinheiro.
Steve, e essa preocupação faz sentido, sim. Agora a gente está acompanhando as perguntas que chegam aqui para a gente, para repassar para vocês, todas são nessa linha. A Jéssica Forlin, de Sulina, no Paraná, quer saber a previsão para os preços da soja. E o Rafael Tiengo, lá de Ipameri, Goiás, quer saber se essa expectativa, ou qual é a sua expectativa de preços com a continuidade dessa alta, até onde esse mercado pode chegar.
Bom, em relação à perspectiva do mercado, eu tenho falado de que ainda o mercado internacional não saiu desse ciclo baixista que a gente está vendo logo depois das máximas de 2012. Então, essa pequena reação não significa o fim do ciclo baixista. Estamos tendo essa reação de preço em função da quebra na safra da Argentina, mas tivemos a safra cheia nos Estados Unidos, safra cheia no Brasil, e agora os Estados Unidos começam a colher. A direção do mercado, provavelmente, quem vai dar vai ser a safra dos Estados Unidos. Daí, infelizmente, ainda é muito cedo para a gente começar a apostar ou não apostar no clima dos Estados Unidos. O que eu sei é que temos que partir do princípio que nos Estados Unidos a probabilidade deles ter uma safra grande e nova com clima normal, ou seja, mais 110 milhões de toneladas. Nesse cenário, a alta do momento pode estar limitada. Agora, se chegar junho, julho, e se repete o quadro climático da Argentina para os Estados Unidos, eu acredito que é difícil da gente já opinar nesse momento. Importante também, do ponto de vista técnico, alguns gráficos indicam que talvez esse ciclo baixista pode estar chegando ao fim. A dificuldade é sempre o timing, né? Pode ser mais para frente durante esse ano ou 2019. Então, nesse cenário, a expectativa é de preços melhores, mas a gente, por enquanto, descarta alguma explosão maior nesse atual momento. Uma explosão bem maior a níveis próximos, aí, digamos, acima de 12 dólares, né? Alguma coisa nesse sentido, só se tiver quebra de safra nos Estados Unidos. Porque a Argentina não vai ter complexo soja suficiente para exportar como exporta normalmente, mas a produção do Brasil e a produção dos Estados Unidos, os estoques que tem a nível mundial, são mais que suficientes para fazer jus a essa falta de soja que vai ter na Argentina.
Você falou aí da dificuldade de se passar dos 12, mas chegar nos 11, chega, Steve?
Bom, esse que eu falei no início da nossa conversa, talvez por fatores fundamentais, se a gente olhar o que muda no quadro de oferta e demanda, de repente, por enquanto, ainda não justifica enquanto a gente não souber exatamente o número da safra da Argentina. Mas a gente não esquece de que o poderio dos fundos de investimento e especuladores é grande. Então, eu, dentro do que eu tenho conversado com eles, quem está entrando agora está querendo ver o mercado a 11 dólares. Né? Aí eu falo não os players tradicionais de mercado, mas os fundos e especuladores. Agora, eles podem também, o mercado pode também bater os 11 dólares e voltar, né? Se bater os 11 dólares. Então, tem esse risco também. O fundo, ele opera independentemente se está dando seca na Argentina, se está dando super safra nos Estados Unidos, ele opera apenas em função de cálculos matemáticos, cálculos financeiros. Então, bateu aquele lucro que ele estava procurando, é capaz dele cair fora. E quando um cai fora, normalmente os outros também vão atrás. Então, essa é a periculosidade do mercado.
Tá, e se a gente deixa de analisar ou coloca de lado essa análise da participação dos fundos e foca nos fundamentos. Você, no começo da entrevista, lembrou que a demanda pela soja americana acabou melhorando, pelo menos foi isso que o relatório da semana passada trouxe de informação para a gente. É uma melhora justificável, é uma melhora momentânea e que impacto isso pode ter na formação de preços? Que impacto isso tem como fundamento de alta para a soja?
Bom, por mais que o número de hoje foi muito bom, mas a gente não precisa ir muito, muito longe, os números de duas semanas atrás foram cancelamentos. Uhum. Então, isso pode ser uma estratégia pontual ou pode ser uma estratégia do comprador lá fora de que está com medo de que a oferta não vai ser tão abundante como ele imaginava inicialmente. Então, mesmo tendo a entrada da safra brasileira, os Estados Unidos conseguiram vender um bom volume, que é interessante e, no meu ponto de vista, pode ser um sinal de que o comprador também está acelerando um pouco as compras, também com medo de acontecer alguma coisa mais grave e de que o preço possa ser mais caro do que hoje. Então, essa pode ser a estratégia do comprador.
E tem uma demanda forte americana, ou no mercado interno americano, para a produção de farelo também, né, Steve?
Sim, a demanda é forte, seja no mercado interno dos Estados Unidos, seja no mercado internacional liderado pela China, que é com medo de guerra comercial entre Estados Unidos e China, não sei se é proposital ou não, mas estão dando preferência para a soja do Brasil. E você tem a situação da Argentina, que é o maior exportador de farelo do mundo, esse ano vai ter uma disponibilidade menor para o mercado internacional. Então, um conjunto desses fatores, seja a oferta, demanda ou estratégia de comprador, está dando esse suporte, essa sustentação aos preços. Mas, de novo, a gente pode estar chegando no momento onde o mercado tenha absorvido tudo que tem de ruim em relação ao argentino. Isso ainda falta para a gente ver o que vai acontecer nos próximos dias e semanas.
A Bolsa de Buenos Aires falou em 44, você acredita nesse número? Com que número você está trabalhando hoje?
Eu já ouvi números do setor privado abaixo de 40, já vi outros números aí acima de 45. Eu fico um pouco com o pé atrás, primeiro porque eu não estou em loco no lugar, mas a gente sabe que tem hoje com a mídia, você consegue estar, mesmo não fisicamente, mas virtualmente está em vários lugares, né? Aí você tem setores que estão passando imagens, fotos ou números, estatística, e mostra que realmente a situação na Argentina está muito ruim. Mas eu, nessa altura do campeonato, eu estaria mais um número mais próximo da Bolsa de Rosário, entre 44 e 45, antes de admitir perdas maiores, hoje eu estaria nessa faixa também.
Muito bem.
Mas eu já ouvi 41, 42, são vários números pessimistas para a produção e altistas para o preço.
Muito bem. Meu caro Steve Caquia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Steve.
Muito obrigado, Alex. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Muito bem, tá aí o Steve Caquia analisando o mercado para a gente, falando das possibilidades aí de continuidade dessa alta dos preços. Vamos ver como encerrar as negociações no dia de hoje. Você acompanha comigo na tela o preço para março, fechando a 10 dólares e 57 centes por bushel, 12,5 de alta. Olha aí o maio, 10,68, pertinho já dos 10,70, 12,5 de alta também. O julho, 10,76, 12,25 de elevação. Agosto, 10,73, uma alta de 10 pontos e meio. Para o milho, um dia também positivo, março 3,78, 4,25 de alta, maio 3,86, 4,25 de alta também, o julho 3,93, alta de 4 pontos, e o setembro 3 dólares e 98 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 75. E olha o trigo subindo forte de novo, março 5 dólares e 5 centes por bushel, 21 pontos de alta. O maio, 20 pontos e meio de alta, 5 dólares e 15. O julho, 5,28, 21 pontos mais 25 de alta. Setembro, 5 dólares e 41 centes por bushel, alta de 20 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para manter você, o produtor mais bem informado do Brasil.